Mensagem da Primeira Presidência. A felicidade para as pessoas que amamos. Pelo presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na Primeira Presidência. Todos nós desejamos a felicidade para as pessoas que amamos e queremos que sofram o mínimo possível. Ao lermos as histórias de felicidade e de dor narradas no Livro de Mórmon, ficamos com o coração tocado ao pensarmos nos entes queridos. Segue um relato verdadeiro de um período de felicidade. E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Em seguida lemos: e quão abençoados eram eles, porque o Senhor os abençoou em tudo o que fizeram. Sim, foram abençoados e prosperaram até haverem decorrido 110 anos. E a primeira geração depois de Cristo tinha morrido, e não havia contendas em toda a terra. 4 Nefe, capítulo 1, versículos 15 e 16 e 18. Os discípulos amorosos de Cristo oram e empenham-se para alcançar esse tipo de bênção para os outros e para si mesmos. Com base nos relatos do Livro de Mórmon, e para muitos de nós, por experiência própria, sabemos que o dom da felicidade pode ser alcançado. Sabemos que o caminho da felicidade está bem demarcado. Também sabemos que não é fácil conservar a felicidade, a menos que, como no caso dos nefitas, após a visita do Salvador, o amor de Deus habite em nosso coração. Esse amor estava no coração dos nefitas, pois eles guardavam a lei que o tornava possível. Um resumo dessa lei encontra-se nas orações sacramentais, que começam com uma súplica sincera a nosso Pai Celestial. Oramos com o coração cheio de fé em nosso Salvador pessoal e com profundo amor por Ele. Comprometemo-nos com real intento a tomar sobre nós seu nome, recordá-lo e guardar todos os seus mandamentos. Por fim, exercemos fé na promessa de que o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, poderá estar sempre conosco, prestando a nosso coração o testemunho do Pai e de seu Filho amado. Ver Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 77 e 79. Com a companhia do Espírito Santo, nosso coração pode mudar de modo a desejarmos a acolhermos o amor do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. A maneira de fazer com que o amor de Deus entre em nosso coração é simples, assim como a maneira de perder esse sentimento de amor em nosso coração. Basta, por exemplo, que alguém opte por orar com menos frequência ao Pai Celestial, ou por não pagar um dízimo integral, ou por deixar de banquetear-se com a palavra de Deus, ou por ignorar os pobres e os necessitados. Qualquer escolha de não obedecer aos mandamentos do Senhor pode fazer com que o Espírito se afaste de nosso coração. Com essa perda, a felicidade diminui. A felicidade que desejamos para nossos entes queridos depende das escolhas deles. Por mais que amemos um filho, um pesquisador ou nossos amigos, não podemos forçá-los a guardar os mandamentos, a fim de serem dignos de que o Espírito Santo os toque e lhes mude o coração. Portanto, a melhor ajuda que podemos proporcionar é de levar nossos entes queridos a zelar por suas próprias escolhas. A alma fez isso com um convite que você também pode fazer: mas que vos humilheis perante o Senhor, e invoqueis seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente, para não serdes tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Alma, capítulo 13, versículo 28 e 29. Oro para que as pessoas que vocês amam aceitem um convite inspirado para escolher o caminho que conduz à felicidade duradoura. Ensinar usando esta mensagem. O presidente Irwin ensina que a felicidade que sentimos na vida depende das decisões que tomamos. Ao discutir esta mensagem, concentre-se nas coisas que o presidente Irwin menciona, que podemos optar por fazer, como orar, trabalhar, exercer fé e comprometermos com o real intento, para trilhar esse caminho da felicidade. Você pode convidar as pessoas que você ensina a anotar duas ou três ações que eles gostariam de fazer para direcioná-las melhor ao caminho que conduz à verdadeira felicidade.